Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Toda infecção deve ser debelada, não deve ser negligenciada para que não evolua a um quadro mais grave. A sepse ou infecção generalizada, como muita gente conhece, pode também acometer, né, levar a um grave estado, né? É uma doença grave que afeta cerca de 17 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo, sendo 600 mil só aqui no Brasil. Esses dados são do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse. As mortes em nosso país pelo problema somam 65%, 65, tá? Dos casos de UTI, enquanto a média mundial fica entre 30% e 40%. O nosso convidado de hoje do Canal Saúde é o Dr. Marçal Paiva Júnior, médico intensivista, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, SOTIP, é o nosso convidado de hoje. Dr. Marçal Paiva Júnior, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom?
Boa tarde, Jota, prazer é meu, prazer estar com você e com seus ouvintes da Rádio Folha.
Muito bem, doutor Marçal, vou falar sepse, mas para o nosso ouvinte que tem mais familiaridade com o nome infecção generalizada. Se fala muito, fulano contraiu infecção generalizada, opa, foi dentro do hospital? É porque tem muito vírus, não é? Não necessariamente, isso pode ser um processo que começou fora do hospital e chegou ao ápice, ao agravamento dentro do hospital, é isso, doutor Marçal? Fale um pouco sobre isso, por favor.
É exatamente isso, Jota. É o seguinte, qualquer infecção, seja uma infecção urinária, seja uma pneumonia que a pessoa adquiriu em casa, na comunidade, enfim, qualquer processo infeccioso, ela pode evoluir de forma desfavorável, levando a disfunções orgânicas, a gente chama isso de sepse, tá? Então, a sepse é uma complicação de uma infecção. Essa infecção inicial, tanto ela pode ser adquirida na comunidade, ser o motivo de que esse paciente venha se internar, quanto ela pode ser uma sepse adquirida no ambiente do hospital também. Tipo, ele entrou por outra coisa, entrou por um infarto, ou por um AVC, e aí na sua evolução ele evoluiu com a infecção, e essa infecção também pode fazer sepse, tá? Então essa diferença é importante que as pessoas tenham um conceito, porque em casa, a pessoa que está nos ouvindo aqui agora, qualquer pessoa que tenha um quadro infeccioso e que perceba que está diferente, que essa infecção, por exemplo, é uma infecção de garganta, mas a pessoa está mais sonolenta, é uma infecção urinária, e essa pessoa está deixando de fazer xixi, urinando muito pouco, a pressão baixou, enfim, qualquer sinal de alerta, de alarme, nesse momento, é um indicativo que essa pessoa pode estar evoluindo com um quadro de complicação dessa infecção, e a gente chama isso de sepse.
E até aproveitando, existe muita gente que relativiza, né, a questão de uma infecção. Como o senhor bem disse, infecção urinária. Não, isso é besteirinha, olha, tomando aquele remedinho, melhora. Não, mas, opa, pode ser uma porta de entrada para algo mais grave. Agora, até aproveitando, doutor Marçal, isso depende da vulnerabilidade que esse paciente está no momento. É a questão de não estar, não é, com a sua imunidade elevada. Isso depende do fator idade também, pessoas mais velhas correm mais risco, não necessariamente. O que a gente pode passar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
Então, tem três principais pontos para a gente levantar. Que qualquer pessoa pode ter sepse, é fato, mas existem aquelas que têm o maior risco, como você falou. Idoso, quem tem comorbidades. O que é comorbidade? É uma outra doença. Por exemplo, a pessoa que tem doença pulmonar porque fuma. Essa pessoa, se ela vier a ter uma infecção respiratória, o risco dela fazer sepse é maior. Outra comorbidade importante, doença cardíaca, doença renal, doença no fígado. São doenças em órgãos importantes que facilitam ou que favorecem quando a pessoa que tem esse tipo de doença adquire uma infecção, então é mais provável que ela venha a evoluir de forma grave com a sepse. E o terceiro ponto é a questão da imunidade, que você bem lembrou. Então, assim, o sistema imunológico é ele que nos protege das infecções. Então é preciso que ele esteja bem, é preciso que ele esteja num funcionamento adequado para que a gente consiga se defender das infecções. Então, qualquer alteração na imunidade também, sim, é um fator de risco para a gente pensar que esse paciente pode ter a forma mais grave da infecção, que a gente chama sepse.
Muito bem. Doutor Massal, outro detalhe também. Existem casos, o senhor falou aí um exemplo, eu vou tomar esse exemplo, infecção urinária. O senhor disse até uma questão da infecção na garganta. Quais são os processos que mais levam ao hospital e que, infelizmente, chega a uma infecção generalizada? É mais a infecção urinária? Não? É de garganta? São outras infecções? Se tem um mapeamento disso ou não?
Tem sim. Hoje em dia, na literatura médica, a gente já estudou bastante esse tema, o mundo inteiro estuda, porque, como você falou lá no início, ela tem um impacto mundial, é a principal causa de morte nas UTIs, é sepse. Então, a gente já tem esse levantamento de dados. O que principalmente causa as infecções, que principalmente evoluem para a sepse, são infecção respiratória, pneumonia, certo? Usando uma linguagem que todo mundo entenda, pneumonia, infecção urinária, infecção intra-abdominal. O que é infecção intra-abdominal? É, por exemplo, um apendicite, uma diverticulite complicada, qualquer dentro do abdômen, órgão que esteja infectado, ele pode evoluir de forma para sepse. Então, fiquem ligados os ouvintes nessas três principais: pneumonias, infecção urinária e infecção intra-abdominal. Agora, com isso, eu não estou dizendo, por exemplo, que quem tem uma infecção na garganta bacteriana não pode evoluir. Pode. Agora, não é o mais frequente. A gente vê, por exemplo, a amidalite, né, que é a inflamação na garganta. Muitas vezes a gente toma antibiótico em casa e resolve. E resolve mesmo, a maioria das vezes sim. Mas se por acaso, naquela situação, aquela pessoa não está evoluindo de forma favorável, tem alguma coisa que está esquisita, esse quadro está demorando a se resolver, vale a pena procurar o médico, porque tem sinais de alarme que o médico consegue identificar e aí ele consegue rastrear precocemente essa infecção.
Entendi. Agora, o senhor tocou aí num ponto que eu gostaria de detalhar, né? Abordar, explorar mais. Quando tomou um remédiozinho lá para melhorar a infecção na garganta, por exemplo, mas de tanto você ter tomado esse remédio, o seu organismo não reage mais a esse remédio. É como se a infecção continuasse proliferando. Opa, não faz mais efeito. Nem no hospital, com determinadas drogas, isso consegue melhorar, baixar. Quando é que acontece isso, hein, doutor Massal?
Isso se chama resistência bacteriana, porque as bactérias, que são as causadoras das infecções, elas são sabidas também. A gente acha que não, mas elas estão no mundo desde antes da gente. Então, alguma coisa, algum mecanismo elas têm para se manter tanto tempo aí inativa. E o mecanismo principal é a renovação. Elas têm a capacidade de mutar, de mutação. Então, se tem um antibiótico novo que está sendo feito para ela, aí as primeiras bactérias morrem, mas algumas que ficam, elas começam a desenvolver geneticamente alguma maneira, um mecanismo de ser resistente àquele antibiótico. E aí, isso leva anos, isso eu estou usando uma linguagem para a gente entender. Mas quando a gente usa muito antibiótico indiscriminadamente, por exemplo, qualquer dor na garganta, a pessoa toma antibiótico. Qualquer problema, sem ter certeza sequer que é uma infecção, esse uso indiscriminado dos antibióticos, ele vai meio que queimando essa droga quando a gente precisar usá-la. É como se a bactéria já tivesse, eu já conheço esse antibiótico, eu vou adquirir uma resistência, uma maneira de não ser morta por ele, a bactéria pensando, tá? E aí, dessa forma, ela consegue driblar o antibiótico e quando a gente precisar usá-lo de verdade, essa bactéria vai estar resistente. Então, qual é a mensagem? A gente não deve usar antibiótico indiscriminadamente. Inclusive, tem uns anos já, acho que tem mais de 10 anos, que para comprar antibiótico em farmácia, você só compra com receita médica. Ou seja, acabou-se aquela história da pessoa ir na farmácia, chegava lá e dizia, não, me dê um antibiótico, certo? Isso não pode mais acontecer por conta exatamente desse mecanismo de resistência. Então, o uso racional do antibiótico, que é uma coisa que a gente fala, previne a resistência bacteriana e, por sua vez, na hora que a gente precisar usar, a bactéria vai ser sensível e a gente vai conseguir resolver o quadro.
Dessa infecção que surgiu, vamos supor, no trato urinário, ficou generalizada, se torna uma doença, né, sepse. Como é tratada? Como é combatida? Tem um tratamento padrão? Eu gostaria que você também falasse isso para o nosso ouvinte internauta.
Temos sim. A gente tem protocolos mundiais, tá certo? E a gente, o mundo todo segue, como eu te falei, tem estudado esse assunto, porque a principal causa de morte nas UTIs é a sepse. E a gente tem uma maneira protocolar de tratar, tá? Então, sempre vai se usar antibiótico. Aí, antibiótico potente, antibiótico que seja geralmente na veia, venoso, por isso que o paciente precisa ficar internado para tratar a sepse. E a gente vai tratar também com outras medicações. Por exemplo, se o paciente tiver com a pressão baixa, porque a sepse ela pode causar isso, pressão baixa, a gente faz uma medicação para subir a pressão, a gente faz soro para restaurar a quantidade de líquido que o organismo perdeu. A gente pode usar outras drogas, outras medicações mais específicas, dependendo do grau de disfunção orgânica que esse paciente tem. Porque assim, a sepse, só para deixar claro, a gente chama de sepse quando o paciente tem uma infecção que está levando a uma disfunção orgânica. E o que é que é a disfunção orgânica? Pode ser insuficiência renal, é uma disfunção orgânica, insuficiência hepática, é outra disfunção orgânica. Neurologicamente, o paciente pode ficar sonolento, é uma disfunção orgânica. As plaquetas no sangue podem baixar pela sepse, isso é outra disfunção orgânica. Então, nem todo mundo faz todos os tipos de disfunção orgânica diante da sepse. A gente precisa estudar cada paciente que chegue e a gente vai adequar o que é que ele está precisando. Ah, nesse caso dele afetou mais os rins, então a gente vai fazer medicações para melhorar a função renal, tá certo? E por aí vai.
Entendi. Estamos conversando com o Dr. Marçal Paiva Júnior, médico intensivista, ele é presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, SOTIP, é o nosso convidado de hoje. O assunto, tema, sepse, infecção generalizada. Dr. Marçal, outro detalhe que eu gostaria que o senhor falasse. A pandemia da Covid-19 está ajudando na mudança de comportamento, não é? De hábito. A gente via, como o senhor está aí, quem está acompanhando, assistindo, né, pelo YouTube, pelo Facebook, o doutor Marçal está com a máscara. Eu também utilizo aqui boa parte do programa nesse, não por conta da transmissão do vídeo, mas mesmo com o protocolo, né, não tão rígido aqui no nosso estado, em nosso país, mas eu continuo utilizando em transporte público, enfim. A Covid-19 também está ajudando nessa mudança de hábito. A utilização de máscara, de higienização das mãos, né? Higiene de maneira geral, ajuda a combater também a questão da sepse?
Ajuda sim, tem todo sentido sua observação. Porque se a gente está se prevenindo contra o Covid, que é um vírus, tá certo? A gente também vai estar se prevenindo contra outros vírus e contra possíveis bactérias. Então, o fato da gente estar usando máscara, eu estou no momento de máscara aqui, quem está podendo assistir, acompanhar pelo vídeo, porque eu estou no hospital. Então, no ambiente hospitalar, ainda é obrigatório o uso de máscara aqui no nosso estado. Mas, como você bem lembrou, você vai para um shopping, você vai para um transporte público, para um lugar que tem muita gente, uma aglomeração, o fato de você estar de máscara está te protegendo, seja de Covid, seja de outros germes, vírus ou bactérias que podem causar infecções, assim como a higienização das mãos. Então, a mão, quando a gente está limpando, seja com álcool, seja com água e sabão, que é o que a gente orienta, a gente está eliminando aqueles vírus, aquelas bactérias que poderiam causar um quadro de infecção. Então, sua pergunta se os cuidados com a Covid também ajudam a prevenir outras infecções, ajudam sim.
Muito bem. Dr. Marçal Júnior, tudo isso que estamos conversando, abordando aqui no Canal Saúde da Rádio Folha, será tema de um encontro no Mar Hotel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É amanhã, dia 13, não é?
Isso, é 13 e 14. É o congresso chamado CTI Recife. CTI é Congresso de Terapia Intensiva 2022, que vai acontecer no Mar Hotel, dias 13 e 14, para todos os profissionais da área de saúde que trabalham em UTI. Então, vai ter médicos, vai ter enfermagem, vai ter fisioterapeutas, vai ter fonoaudiólogo, nutricionista, enfim. Toda a gama de profissionais que cuidam do doente grave vai se reunir nesses dois dias para a gente debater, para a gente discutir cuidados com doente grave. Então, tem mesa sobre sepse, que é isso que a gente está conversando agora. Uhum. Vai ter mesa sobre Covid, que é o que a gente viveu nesses dois anos e que ainda não acabou. Então, a gente precisa ainda ter esse tema em voga. Vai ter mesa sobre insuficiência renal, sobre neurointensivismo, sobre doença cardíaca, enfim. É multidisciplinar esse evento e é muito importante porque a gente está retomando, depois de 2 anos, um evento presencial. Todas essas pessoas que trabalham em UTI têm muito para contar do que a gente viveu nesses 2 anos. Vocês acompanharam um pouco pela TV o sufoco e tudo que a gente, enfim, passou. Então, isso vai ser tema, isso vai ser debatido extensamente para a gente aprender. Então, nesses 2 anos, de tudo que a gente viveu, o que é que a gente vai levar de bom? O que é que a gente vai manter e o que é que a gente não vai fazer mais, porque não deu certo. Então, isso tudo vai ser discutido nesse grande evento, que vai acontecer amanhã no Marotel, amanhã e sábado.
É nacional ou é regional?
Esse é regional, mas a
Regional.
gente tem 25 convidados nacionais. A gente está trazendo convidados de fora, porque vão trazer também opiniões diferentes, experiências diversas para a gente discutir, todo mundo junto.
Ainda tem inscrições abertas? Eu estou aqui
Tem
no endereço eletrônico.
isso, o site é ctirecife.com.br, lá vão ter mais informações e assim no horário também vão ter as inscrições lá no horário do evento acontecendo. Convido a todos os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, as pessoas que têm interesse pelo tema de UTI, de terapia intensiva, vai ser uma excelente maneira da gente reciclar e de principalmente se reencontrar.
ctirecife.com.br. Doutor
Isso.
Marçal, muito obrigado. Sucesso aí no Congresso. Quer deixar também seu contato nas redes sociais? Fique à vontade.
Eu que agradeço, Jota. É um prazer enorme estar aqui com você sempre. Todo o carinho e atenção que você tem conosco. E nas redes sociais tem a SOTIP, SOTIPE, que é a Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, onde a gente está sempre postando no Instagram, SOTIP, assuntos relacionados, tanto voltados para o profissional de saúde, como para o público leigo também. Então, a gente sempre tem posts sobre essas doenças, esses eventos que acontecem com as pessoas.
Ok, muito obrigado. Saúde e paz. Até o um próximo encontro. Tudo de
Para
bom.
você também. Obrigado.
Conversamos com o Dr. Marçal Paiva Júnior, médico intensivista, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, SOTIP, onde você também pode procurar nas redes sociais e saber, como ele disse, informações sobre o assunto. E o endereço eletrônico para o Congresso amanhã e no próximo sábado é o www.ctirecife.com.br ou apenas ctirecife.com.br.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.